Tocando o Sete, o programa de entrevista com trilha sonora.
Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão é que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração.
Apresentação: Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Coração.
Ouvintes, está começando mais uma edição do programa Tocando Sete, o programa de entrevista com trilha sonora. E hoje a gente está na presença do polêmico Ângelo Rigon, que tem um dos blogs mais famosos da cidade, né?
Eu acho que é o mais famoso.
Eu também acho, Maiara. Então hoje a gente vai conversar, eu, Lisandra Gomes.
E eu, Maiara Gasparotto.
A gente vai conhecer um pouquinho da vida do Ângelo Rigon a partir dessas sete músicas. E pra começar, a primeira música, Tramontana, desculpa.
É uma versão de uma música italiana, na época que era muito comum, na época da Jovem Guarda. É uma música de 68. E eu tinha 6 anos de idade. Meu primeiro ídolo na música foi Sérgio Murilo. Eu ouvia sempre no programa Parada do Bolinha, tinha na TV O Celso. Primeira música que eu me recordo, assim, né, que vem à minha mente, que marcou minha infância, foi, a partir dela, claro, tem outras, Milton César, aquele pessoal todo da Jovem Guarda, até mesmo uma música que é do mesmo ano, que é do Johnny Alf, Eu e a Brisa, é a coisa mais linda, eu me recordo dessa quando eu tinha 6 anos de idade.
Então, uma recordação de infância, assim, muito forte, uma lembrança, uma brincadeira.
Relacionado à música, eu me recordo de uma roupa que era comum na época, do Ronnie Von, que era uma roupa que tinha uma gola, tipo gola rolê, né? Deixa eu até parabenizar a iniciativa do programa, porque eu acho que o que marca a vida de uma pessoa é a música. Não tem coisa mais, a ponte mais fácil pra você lembrar de alguma coisa é a música, né? Uhum. Em toda a fase da vida, desde pequeno, você tem uma trilha sonora. A ideia é fantástica.
Obrigada. E a sua trilha sonora é muito extensa, né? Você até colocou no seu blog.
Eu fui o segundo crítico, entre aspas, de música de Maringá. O primeiro crítico de música em Maringá em jornal foi o Tata Cabral, que é hoje o teu chefe do jornal hoje. Depois, eu comecei logo em seguida, durante uns 10, 15 anos da minha vida, eu fazia crítica de música no Jornal Diário. Sempre fui ligado à música. Tenho em casa lá uns 4, 5 mil discos, da época do vinil ainda. E assim, eu sou apaixonado por música. De uns 10 anos pra cá, eu não tenho tanto tempo pra ouvir quanto eu ouvia. Mas eu acho música fundamental na vida de qualquer pessoa. Eu adoro música.
E qual que foi a maior dificuldade na hora de escolher essas 7 músicas?
Eu queria achar um critério pra poder não deixar muitas músicas que eu gosto de fora. Tentei marcar por idade, né, por faixa etária, por tempo, mas é complicado. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi uma que marcou em nome de outras, né? Então, essa, por exemplo, Tramontana, ela me lembra muito a Jovem Guarda. Foi uma época boa. Me lembro de Paraná City, que eu tinha 5 anos de idade e tinha...
Você nasceu em Paraná City?
Não, nasci em Maringá. Mas eu sabia que ia ser importante, aí minha família me levou para Paraná City. Aí, é que lá tinha um sistema de som de alto-falante, que era comum nas cidades daquela época, e Paraná City tinha um sistema de... não tinha rádio, né? Era o alto-falante. E Rondon, que foi a segunda cidade que eu morei, também tinha. Cruzeiro do Oeste, que foi a terceira cidade, também tinha. Então eu vivia molecado, né? Vive na rua. Eu vivia o dia inteiro ouvindo música e piada do Barnabé, essas coisas.
Uhum. Então agora a gente vai ouvir a primeira música que marcou a vida do Ângelo Rigon, Na Montana.
Por isso mesmo vou me zangando com saudade da Juliana. Vou perdendo a Tramontana. Não consigo me controlar. É de tirar o chapéu o que me aconteceu. E todo mundo comenta pela cidade. Não adianta negar, nem discutir, nem brigar. Porque não é invenção, mas pura verdade. Junto à janela, tempo todo a esperar por ela, que partiu faz uma semana. Quase perco a Tramontana. Meu sofrimento vai aumentando, e por isso mesmo vou me zangando com saudade da Juliana.
entrevistas em 7 músicas.
De volta com o programa Tocando 7, programa de entrevista com trilha sonora. E hoje a gente está indo para a segunda música do Ângelo Rigon, que é o nosso convidado de hoje.
Funk Tal, Ângelo, o que, que essa música marcou para você?
Funk Tal, na minha opinião, que eu já fiz tudo na vida, fui DJ durante uma época, meio dos anos 80.
E essa música é um ícone, né, da música disco, né, da época.
Na verdade você tem outras músicas, mas que seriam mais maior referência, tipo do Sylvester, principalmente do George Moroder, que foi o cara que começou essa coisa toda de música disco. Mas a Funk Tal tem um som gostoso. Para a época, eu acho isso muito importante em música. Tem algumas coisas que a música te pega de primeira vez, né? Eu, por exemplo, sou fã assumido do grupo ABBA. Adoro ABBA. Eu leio tudo que sai do ABBA, tenho tudo.
Você assistiu o Mamma Mia?
Você sabia o trabalho que deu para conseguir baixar da internet. Mas eu assisti, tem a trilha. Eu gosto tudo de ABBA, né? E sei lá, quando eu ouvi ABBA a primeira vez, me pegou justamente o som, a qualidade do som. Uhum. E vendo um especial sobre o grupo, aí eu descobri porque eles gravavam trilha sobre trilha, reproduziam, que é uma coisa hoje, né, que é essa tecnologia, mas na época dava muito trabalho. Então música tem muito disso. Se você ouviu uma música pela primeira vez, ela te pega. E no caso do Funk Tal, ela me pegou, acho que foi da música dessa época, da época disco, que eu até ressalto na época que o Boney M, que tinha um som também muito gostoso, parecido, em termos de qualidade sonora, muito legal. A Kate Bush também gostava muito, e a Kim Carnes, né? Aliás, uma música marcante, que, na dúvida, que é Bette Davis Eyes, que é uma música que marcou também muito, mas acabei escolhendo o funk por causa da sonoridade.
E além de DJ, você também gostava de dançar? Você frequentava
não,
os clubes pra
não,
dançar?
Não, eu sou terrível. Eu tenho uma das maiores frustrações minhas, né? Não saber dançar. Eu sou daquele cara que vai em forró e senta na mesa e fica olhando o pessoal dançar. Adoraria dançar, mas não sei, tentei aprender, mas não, eu prefiro só olhar. Só de olhar eu já fico
satisfeito.
Fico satisfeito. Gosto muito de ver as outras pessoas dançarem. Pena, quando a gente fazia isso, pra época ainda era novidade de Maringá, misturar música, né? Top Tape tinha um disquinho de um compacto simples, só com efeitos. Então você, entre uma música e outra, você tacava os efeitos. Isso era ser DJ na época, né? E eu gostava de fazer essas coisas, né?
Bem envolvido com música mesmo.
Bastante.
E você, então, meio que revolucionou, assim, a questão disso aqui em Maringá. Você que mostrou.
Não digo revolucionou, mas na época a gente frequentava, assim, não tinha muita opção, né, aqui em Maringá. Eu mexia com disco. Eu fazia crítica de música e levava lançamentos. Até saiu aquela febre do Michael Jackson, acho que até 86, 87. E o meu negócio é como escrever em jornal. Pra mim não tem outra coisa na vida de jornalista mais importante do que dar notícia em primeira mão. É a mesma coisa em música. Eu sacava quando a música era boa, achava que a música era boa, ia lá e enchia o saco e fazia os caras tocar. Eu fiz muito disso, mania.
Então, como um colecionador de discos, né, que você é, você lembra do primeiro disco que você comprou ou ganhou?
O primeiro disco que eu comprei foi o Electro Light Orchestra. Era um compacto simples. E o primeiro suplemento de música que eu ganhei, naquela época tinha muito disso, as gravadoras, né, entregavam suplementos, foi um suplemento da RCA, que tinha basicamente música sul. Foi bem no comecinho da música disco. Daquela novela Dancing Days, então. Foi quando a música disco começou.
É impossível falar, então, que tem um especial.
É impossível. Eu tenho raridades em casa. Tem o Woodstock, por exemplo. O Woodstock foi lançado no Brasil em duas versões. O LP normal, pela WEA Continental, e o duplo. Eu tenho os dois e o triplo.
Vender pro sebo, nem pensar.
Não, de jeito maneira. Eu perco, deixo os caras roubar, né? Que eu já perdi alguns discos, mas eu não me desfaço deles por nada. Pode ser o mais brega que eu tenho, que tem ótimas músicas bregas. Eu não sou preconceituoso em relação à música, em relação a gênero, essas coisas.
É bem eclético.
Não. Muito eclético.
Então a gente vai ouvir agora uma das músicas ecléticas do Rigon, Funk Tal.
Thank you.
take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Tocando 7. Sua vida com trilha sonora.
Terceiro bloco do programa Tocando 7. Hoje a gente está na presença do blogueiro Ângelo Rigon. Então, como a Alessandra falou, nós já estamos na terceira música, que é Sons de Carrilhões. O que é essa música, que é instrumental, que você comentou um pouco sobre ela em off? Conta aí pra gente o que é que lembra essa música pra você.
Tá, essa música, ela é importante porque, me parece, acho que foi o primeiro disco que meu pai comprou, quando ele adquiriu o primeiro motorrádio, né, pra tocar vinil na época. E eu me recordo que ele apareceu com esse disco lá em casa, a gente ouvia direto. Aí, o Dilemã do Reis, você vai levantar a história do cara, é uma história bonita. Ele foi professor de violão do JK. Então, principalmente dos anos 60 e 70, ele foi fundamental na divulgação do violão.
E ele conquistou, assim, a era do rádio?
É, ele não pegou bem a era do rádio, mas ele pegou os anos 70, um pouquinho, né?
Foi
mas
um pouco depois.
É, mas era naquela época você tinha muito mais programas de música instrumental do que você tem hoje, né? Então ele tocava. E a obra dele foi até um certo ponto injustiçado, porque essa música, isso na minha opinião, e Abismo de Rosas, não tem igual. E passaram, o pessoal festeja outros violonistas do Brasil e esquece um pouco do Dilemando. É, a partir desse disco do Abismo de Rosas e do Dilemando, eu passei a gostar um pouco de música instrumental, tanto que cheguei até a fazer me inscrever num curso de violão.
Prosseguiu o curso?
Que eu acho que eu não fiz nem a segunda aula. Mas foi assim, né? Você tem aquela paixão, acho que é uma fase da vida da gente. Eu queria muito ter tocado violão, que é outra frustração minha. Essa música é de um rapaz chamado João Pernambuco, não é de autoria do Dilemando, mas ele tem composições tão bonitas quanto essa. Essa é muito bonita, adoro essa música. Eu acho que eu escolhi essa também porque ela representa uma parte da minha vida, que é a minha relação com meu pai, com a minha família. Isso é muito música de família. Tem uma música chamada Coração de Boi, Coro de Boi, que é uma música sertaneja que conta a história de um homem, de um casal, né? Que o pai dele morava em casa e a mulher era muito chata e pediu para mandar o pai embora. Aí o filho, coração duro, pega um couro de boi e dá para o pai dele, fala: você vai embora, senão a gente não quer mais o senhor aqui. E aí, ó, quando o avô tá indo embora, o pai, né, levando o couro de boi, o neto dele, pequeno, corre atrás dele, vai lá e pede metade do couro. Aí o avô pega e corta metade do boi do couro e dá pro garoto. Aí o garoto volta, aí o pai do garoto pergunta: pô, por que que você foi? Não, que pode ser que aconteça de um dia me casar e a gente também brigue. Então eu vou dar essa metade do grupo pro senhor levar, né? Então essa é uma música assim que marcou muito. Eu me arrependo não ter colocado ela entre as sete. Mas é aquela coisa de se lembrar família, né? E me lembra também aquela época, meu pai ouvia Amália Rodrigues. Meu pai era paulista e minha mãe é mineira. Então é aquela coisa de música sertaneja, aquela coisa bem de
música raiz mesmo.
É, então tem muita música que muito cantor, compositor que eu ouço até hoje por causa deles. A minha formação foi essa. E é uma formação bem tradicional, não é nada doido, né? Aquela coisa mesmo de família. Tá comigo até hoje. Meu pai, ele gostava muito de catira, que é um que é um ritmo de dança, né? É música sertaneja de dança também do interior de São Paulo. Gosto muito disso.
Então a gente vai ouvir já a terceira música que marcou a vida de Ângelo Rigon, Sons de Carrilhão, de Dilermando Reis.
Tocando 7. Sua vida em 7 músicas.
Voltando, quarto bloco do programa Tocando 7. E hoje nós estamos aqui na presença do blogueiro Ângelo Rigon. Ângelo, a quarta música que você escolheu foi Animals. Por quê?
O grupo Animals é um grupo em inglês, né, e essa é a música assim, que eu mais adoro deles, né, San Francisco Nights. Na verdade, eu gostei de San Francisco Nights, a versão de um cantor alemão chamado Harp. Foi em 76, 77 que eu vi essa versão. Através da versão do Harp, eu descobri que tinha original com The Animals. E simplesmente é maravilhosa, né? Aí virei fã, a vida do Eric Burdon, teve em Curitiba uns 5, 6 anos. Tá na minha relação também de coisas que eu me arrependi. Eu podia ter ido assistir o show dele em Curitiba e não fui.
Você gosta de acompanhar os shows das bandas que você curte?
Pois é. Olha, tem uma banda chamada RPM que passou em Maringá. Em todos os shows deles eu estava presente. O último show deles naquela fase foi um arame. Eles passaram... Eles, vão dizer, né? Uhum. O empresário. Eles passaram de madrugada da minha casa. Eu morava pra cá, estava recém-casado. Para me chamar para acompanhar eles para assistir. Então, desde o primeiro... show que fizeram em Maringá, eu fiquei amigo do pessoal, assim, né? E quando eles tentaram retornar umas 2-3 vezes, numa delas, eles fizeram em Maringá. Maringá sempre foi um laboratório pra música, pra shows, e não deu certo.
Sério?
Maringá.
Por que será? O público é exigente?
Eu não sei, Maringá e Curitiba sempre foram.
O Curitiba eu já ouvi dizer mesmo.
Mas Maringá também. Eu não sei, talvez porque a região foi colonizada, Maringá foi colonizada por gente do Brasil inteiro, eu acho que isso tem um peso na hora de... Eu sei que da última tentativa RPM veio aqui, eu fui lá, a gente fez, eu fui o único cara convidado pra fazer matéria com eles e tudo, mas já sentia que não era a mesma coisa, eles nem, sabe? E não deu certo, é uma pena. Então, eu não digo que eu sou fã de assistir shows, mas eu, sempre que eu posso... Né?
Na época que você fazia críticas musicais, como que você se embasava? Nos shows, nos CDs?
Nos discos, né? Shows quando eu podia ir. Eu fui no Morumbi assistir o Kiss ao vivo. Eu era fã do Kiss, né? Eu era fã do Kiss. Fui no Rock in Rio, acompanhei todo o Rock in Rio. Essa minha ida ao Rock in Rio dá um livro. Eu comprei a passagem, na época o jornal não ajudava com psiroca nenhuma. Comprei a passagem. Eu fiquei lá durante todo o Rock in Rio, não tinha onde dormir, dormia na rodoviária, abraçado no... essas mochilas do exército. Eu levantava 10 horas da manhã, o cara acordava a gente, que a gente dormia sentado na cadeira lá. Aí você pagava preço de hoje R$1, tomava banho, saía, pegava o ônibus, levava uma hora pra chegar no lugar.
Meu Deus.
Aí você ia até, né? Eu chegava lá meio-dia, abria o portão e ia até a madrugada, você é 4, 5 horas da manhã.
Amor,
você
a
chegava,
música
mesmo. Aí você começava a dormir na rodoviária e começava tudo de novo. Eu fiz essa rotina durante o festival inteiro, né? Mas eu era moleque, eu era jovem hoje não.
Tinha o espírito de aventura.
Era gostoso, uma época boa.
E você, assim, pelo jeito, sempre foi bem curioso, né? Tava sempre procurando coisas diferentes e tal.
Eu sempre que eu pude, né? Eu ia atrás, e até hoje. hoje, né? A gente tem muito na vida pessoal do que a gente faz na profissional, no meu caso. Eu sou daquela pessoa que deixa pra fazer as coisas na última hora. Se eu posso fazer uma coisa amanhã, por que eu vou fazer hoje? É assim que eu funciono. Mas por que eu faço isso? Porque a minha vida inteira, eu com 21 anos, eu era editor-chefe do Diário. E editor, todo editor, eu acredito, tem essa mania. E eu levei pra minha vida particular essa coisa. É uma coisa que eu não consigo
me livrar.
Isso é um ponto
positivo ou não?
Às vezes é positivo. Pra mim, eu acho uma maravilha, mas os outros não gostam, não. Tem muita gente que não gosta.
Então agora a gente não vai deixar pra última hora. Vamos ouvir a música do The Animals. Qual é a música?
A música chama-se San Francisco Nights, é uma música de 67. E com ela eu queria sintetizar meu gosto por músicos como Bob Dylan, Michael Jackson e principalmente um filme chamado Easy Rider, que tem milhões de... todas as músicas do Easy Rider são bonitas, né? Sem destino. O que trilha sonora, normalmente, para pessoa jovem, não é de televisão, de filme que você assistiu, né? Uhum. Easy Rider é uma coisa que me marcou. Não tenho como colocar, mas gostei que essa música, por lembrar muito, representasse. Essa música não fez parte do filme, mas ela lembra, porque toda a trilha sonora de Easy Rider é linda. Toda a música é linda. Então é que essa música represente toda aquela etapa, aquela geração.
Então a gente vai ouvir agora San Francisco at Night.
When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise food. It's an American dream, includes Indians too.
Entrevistas em 7 músicas.
Voltando, quinto bloco do programa Tocando 7. Eu sou Lisandra Gomes e eu sou Mayara Gasparotto. E hoje a gente está na companhia de Ângelo Rigon. Quinta música, homenagem ao malandro, Ângelo. O que essa música representa na sua vida?
Foi minha primeira brincadeira de amigo secreto no jornal, em 78.
Quem que você tirou, você lembra?
Ah, eu não me lembro, hein? Eu sei que... Não, desculpa. Foi o segundo amigo secreto. Primeiro amigo secreto, quem me tirou foi o entregador de jornal. E ele me deu um vidrinho de... Não esqueça, né, hoje. Um vidrinho de perfume. Sabe daquelas amostras grátis?
Uh-huh.
Ele me deu aquelas amostras grátis. De Amilcar. Terrível. Mas no segundo, quem me tirou foi uma moça chamada Alice Bula. E Alice me deu o disco do Chico Buarque. Esse disco, todas as músicas eram um sucesso. O primeiro disco que saiu com a versão do Apesar de Você. Então, é um disco, assim, fundamental para quem gosta de MPB. E foi quando eu despertei pra vida, né? Foi com 14 para 15 anos, foi quando eu me politizei. Né? Foi quando eu li Socialismo Concreto, de Leôncio Basbal. Tinha aquela letra do Geraldo Vandré, que era proibido. Então, as pessoas...
Eu dizia que não falei das
flores. As pessoas te passavam escondido a letra, você ler escondido, você não podia juntar mais 3 pessoas, que já virava conspiração.
Mas, Lula, você tem tendências da esquerda?
Eu sempre fui identificado, né, mas é sempre esquerda, né?
Ideologia.
Ideologia. E o Chico, para uma geração muito grande, foi muito importante para isso, né? Esse disco trouxe aquela música, Apesar de Você, que havia sido proibida pela censura, né? Ele teve que alterar a música para ela poder entrar no disco. Então, esse é um disco que eu adoro, eu amo de paixão. Decorei, quer dizer, hoje acho que não lembro mais nada, mas eu decorei todas as músicas e minha cabeça nunca foi tão, assim, boa para decorar letra. Eu sei que o papelzinho encarte que vinha no disco ficou até, assim, dobrou, quase rasgou, tanto que eu
li. Você ainda tem esse vinil também?
Também tem, né? Tem lá do jeitinho. Marca, assim, aquela fase que eu me abri os olhos para a vida, porque acontecia. Até então eu era uma criança.
Abriu a cabeça.
Abriu minha cabeça.
E desde quantos anos que você trabalhou no jornal?
Eu entrei na Rádio Cultura com 14 anos. Aí com uns 4, 5 meses me chamaram pro Diário. Eu entrei em setembro de 77, com 14 para 15 anos. E fiquei lá 10 anos, né? Então, eu entrei moleque. Minha adolescência foi toda no jornal, foi toda no diário.
E você se apaixonou pela mídia, por se expressar, por se comunicar.
Na verdade, eu já era antes de ir pra lá, que eu me recordo, de 12, 13 anos, né? Eu tinha um jornal de escola, eu tava na quinta série, eu fazia o jornal de escola. Meu negócio era escrever.
Uhum.
O jornal, poesia, as meninas, me recordo que as meninas me contratavam pra fazer trova, pra elas dar pros namorados. Aí eu vendia trova por 10 centavos, era o preço de um picolé.
Olha, é verdade, só,
coisa
que mercenário.
Eu não tinha nem, não lembrava mais. Mas é verdade, eu sempre
você,
gostei de escrever.
Você ainda escreve, assim, as poesias?
Parei, cheguei a montar um livro pra rodar ele, ganhei todo o material pra rodar, acabei não rodando. E você tem que ter motivação, né?
Uhum.
E também, como outras coisas da vida, tudo uma questão de fase, né?
E você lembra, assim,
já passou.
Você lembra, assim, de alguma? Assim, tem de cabeça alguma pra recitar pra gente?
Ah, não me lembro, né? Não, o que eu mais gosto, assim, é tanto tango que toca no encosto, nas marcas do meu rosto, que dançam joaninhas no meu pescoço. Acho que é por aí. Mas já faz muito tempo.
Bacana. Então agora a gente vai ficar com Chico Buarque, homenagem ao malandro.
Chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional. Malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.
Entrevistas em 7 músicas.
Eu comprei uma televisão, a prestação, a prestação. Eu comprei uma televisão, que distração, que distração, que distração.
Sexto bloco do programa Tocando 7. Hoje a gente está na presença de Ângelo Rigon.
E agora, sexta música, Sessão das 10. O que, que essa música lembra pra você?
Sessão das 10, ela é uma música de 71. Foi um disco doido que o Raul Seixas fez. Ele era produtor da CBS. Ele produzia a Jovem Guarda. Então ele tinha muita moral dentro da CBS. E ele decidiu, por conta própria, fazer um disco sem comunicar os chefes dele. Ele juntou o Sérgio Sampaio, Ed Star e a Miriam Batucada, cuja irmã, a Mirna, mora em Maringá.
É verdade.
Ele juntou essa turma e fez esse disco. Quando os caras da CBS viram, né? É uma coisa completamente doida. E foi o início do Raul Seixas como cantor e compositor de rock. E eu sou fã do Raul, adoro a música dele. E com ele, como é que busco representar aqueles músicos brasileiros que não ficaram só naquela coisa da MPB. O pessoal que fez rock, tentou inovar alguma coisa, mesmo a Tropicália, essa coisa toda, Paralamas. Ele é o ícone dessa turma toda, o pessoal do rock, né?
Você acha que não, depois dele não teve nenhum igual?
Ele, tanto que ele encerrou a vida dele ao lado do Marcelo Nova. E eu entrevistei o Marcelo Nova quando ele veio aqui em Maringá. Fui no último show do Raul aqui em Maringá. Me recordo eu saindo do Chico Neto, indo a pé pra minha casa, eu morava aqui atrás do cemitério. Eu fiquei, é o show da minha vida, é o show da minha vida. Adorei, né? Então, Raul, sempre fiz uma crônica desse show no jornal. E anos depois vim saber que um amigo meu tinha emoldurou aquela crônica. Era uma página inteira.
Outro fã de Raul.
E o cara falou, pô, botou no meu quarto, aí emoldurado. O Raul é a referência mais próxima que a gente tem do rock brasileiro.
Marcelo Nova é um dos que sobraram, né?
Marcelo Nova é o cara que mais seguiu, ele é o cara que teve compaixão dele, né? Percebeu que ele tava, não estava bem de saúde, fez a última turnê com ele. Essa última turnê passou por Maringá. Quem era fã do Raul ficou com dó, porque ele foi levado ao palco arrastado, né? Ele tinha dois caras levando ele, não mexia no violão, o rosto inchado, aquela coisa. A diabetes dele atacada e ele tomando todas. E ele tinha um enfermeiro que cuidava dele, mesmo no hotel, no devido, que ela descuidava e ele tomava o que tinha pela frente, né? Ela estava altamente regrado, né? Que é a marca de muita gente. O Raul é o cara que se correspondia com John Lennon. Eles tocavam cartas, não precisa falar mais nada. Um papel muito importante na música brasileira.
O Raul tinha essa vida desregrada. E você, na sua juventude, você acha que você teve uma juventude desregrada ou não?
Eu até queria,
Eu até queria.
Eu sempre fui... Não podia fazer muita coisa. Eu trabalhava, né? Trabalhei desde cedo. Mas eu sempre escolhia um ou dois dias da semana fazer minha... Assim, fora do jornal. Pode não parecer nada, mas você... Né? Você ser editor-chefe do jornal e de chinelo, e com aquelas bolsas de couro, tipo Ripongo, né?
Você foi hippie na sua adolescência.
É uma forma de você, né, fazer uma coisa diferente, né? Eu, mais desregado nunca fui, não, né? As pessoas sempre me achavam diferente na questão ideológica. Eu sempre briguei. Isso é uma coisa que eu aprendi na escola. Se eu acho que um negócio é errado, eu morro achando que é errado. Você tem que ser muito bom para me convencer do contrário. Não, eu sempre fui certinho o negócio de regra. Mesmo porque eu tenho que cobrar os outros, né? Faz parte do meu papel.
Tá certo. Bom, então agora vamos conferir a sexta música que marcou a vida do Ângelo Rigon. Sessão das 10. A gente não vai tentar convencer que tá errado. Sessão das 10, Paulo Seixas.
Curtiu como eu vou por mais de 10 anos. E depois de tal engano, foi você quem me deixou. Curtiu como eu corpo por mais de 10 anos. Foi tamanho desengano que o cinema... Foi demais, rapaz. Aliás, esta seresta está demais.
Voltando ao sétimo e último bloco do programa Tocando 7, eu sou Mayara Gasparotto. E eu sou Lisandra Gomes e a gente está na presença de Ângelo Rigon. Infelizmente, chegamos à última música, Ângelo. Essa música Mother, do John Lennon. O que ela representa na sua vida?
Maringá houve uma época, por causa dos Beatles, e o John Lennon foi o grande cara dos Beatles, que você passava a Colombo, eu morava na rua Mandaguari, e você vinha para o centro. A impressão que ficou para mim é que em cada esquina tinha uma banda tocando. Tudo influência dos Beatles, né? Maringá teve muita banda.
Mas assim, bandas de garagem?
Banda de garagem e rock. E a música que sintetizaria essa etapa, essa fase da minha vida, seria o John Lennon. Né? Essa música tem tudo a ver com aquela coisa do final dos anos 70, começo dos anos 70, final dos anos 60. E Beatles foi a grande referência de música pop que eu já vi na minha vida, né?
E a sua banda de garagem, você nunca pensou em montar?
Não. Eu, uma alemã, consegui tocar os acordes do Parabéns Pra Você no violão lá. Mas Maringá tinha muita banda. Tá falando dos Jacarés, que talvez tenha sido a maior banda que Maringá teve naquela fase áurea, né? Hoje, com sintetizador, esses teclados, é fácil de tocar música.
Fácil, né?
Mas naquela época tinha que tirar o chapéu. E o pessoal fazia, você não tinha muita opção, né? Então o pessoal fazia toda a região.
Elas eram influenciadas pelos Beatles?
Sem dúvida. O que fez surgir as bandas naquela época foram os Beatles. Os Beatles foram o grande fenômeno de música que eu já vi.
E até hoje, né? Vida. Banda que fala que não tem influência de Beatles não é banda.
Os Beatles acabaram em 70, 71. Nós estamos em 2000 e... eu não entendo até agora como é que o ABBA acabou. Eu não entendo, é a mesma coisa dos Beatles. Eu me questionava muito, pô, por que acabou?
É que todo império um dia cai, né?
Que cabimento? Você tá no auge, ganhando um monte de dinheiro, todo mundo cantando, você é o bicho, e acaba. E música é isso tem uma influência sobre o comportamento dos músicos, né? Há uma teoria, o seguinte, que você envelhece junto com a música. E que a música que vai te marcar a melhor etapa da sua vida. Vamos considerar que boa parte das pessoas foi a adolescência que foi a melhor parte da vida. Então, aquele trechinho é a parte mais importante da sua trilha sonora. E talvez seja isso que explique o sucesso de gente como Roberto Carlos até hoje, né? É, isso não é normal, não é só mídia, não, é porque o cara é talentoso.
E todo mundo que ouve Roberto Carlos sempre comenta, né, que a melhor fase dele foi a fase da Jovem Guarda, né?
Certamente porque isso marcou a vida da pessoa, foi marcada, né, naquela fase dele que tinha aquela música. A música tem esse poder. Eu não conheço nada parecido com música. Eu não vejo como uma pessoa, por exemplo, pode lavar roupa sem ouvir rádio. Como é que você vai lavar roupa sem ouvir rádio?
E hoje, Rigon, você não colocou aqui, mas qual música marca a sua vida hoje?
Hoje seria...
Quais músicas, né?
É complicado falar. Hoje seria a música, acho que 2098, do Hurt, do Johnny Cash. É uma música triste, foi a última, fez parte do último disco dele. É uma música que me toca muito. O resto, pra mim, é muito igual. Hoje tudo é muito igual.
Principalmente então, as músicas comerciais, né?
Então você ouvir qualquer uma delas, tá beleza. Tum, 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 um negocinho.
Tá certo, então. Ah, mas antes de a gente finalizar, e como é que surgiu assim a ideia do seu blog, que é um dos blogs mais respeitados da cidade?
É, eu já tive a oportunidade de comentar aqui, até na rádio aqui sobre isso, Lisandro. Mas eu tenho um problema de... Tinha um problema de timidez. Eu era muito tímido. Até hoje, os caras, o Ângelo é isso, mas não é, é timidez mesmo. E eu li num livro que você escrever sobre você ajuda a se desenvolver, a perder a timidez. E eu resolvi fazer isso. Só que chegou um ponto que eu não posso escrever de mim no blog. O blog virou um blog de notícia, virou um blog de pauta.
Quem quer ficar informado?
Eu não posso escrever de mim no blog, então isso é uma coisa. Quando eu escrevo de mim, nossa, os caras me crucificam.
Você não tem plano de fazer um segundo blog mais pessoal?
Eu já tentei fazer isso e não virou. No, eu, primeiro, e também não encontro o tempo, né? É complicado a questão do tempo.
Você tem uma equipe que trabalha com você?
Não.
Você sozinho?
Peguei meu filho pra tentar me ajudar, mas não... Não nasceu pra isso.
E mais ou menos quantas horas que você dedica, assim, do seu dia pro blog?
Ah, hoje quase integralmente. Até esse tempo eu tava fazendo um bico, fazendo jornal pra terceiro. E agora eu parei, porque o blog me exige, né? Eu sobrevivo, não digo que 100% dele, mas 80% vem do blog.
E como que é conciliar a sua vida pessoal?
É, não é muito difícil, mas o fato de eu fazer o blog na minha casa, no meu escritório é na minha casa, já facilita bastante. Mas eu tento fazer umas regrinhas.
Não é difícil, não é assim, você trabalhar em casa?
É, mas um dos principais problemas que eu tinha com ele foi resolvido há algum tempo e eu só tomei conhecimento disso ontem, que é programar as postagens. O Blogspot agora está permitindo isso. Então eu programo lá, quando eu tenho tempo, adianto o expediente para me dedicar à investigação.
Então,
eu estou fazendo alguns investimentos à parte. Eu comprei um título de jornal. Antes do Diário existir, Maningá era o Jornal de Maningá e a Folha do Norte do Paraná, que pertencia ao bispo. Dom Jaime arrendava e tal. E eu comprei esse título, eu registrei esse título no meu nome, Folha do Norte do Paraná. É uma coisa de satisfação pessoal minha e, eventualmente, lá na frente, no dia que eu resolver fazer um jornal um semanal, ou o dia que alguém, RPC, RBS, alguém resolver, porque você não tem muitos títulos disponíveis para montar jornal, né? Eu fiz isso esses dias como investimento. Então, talvez lá no ano que vem, daqui a um tempo, eu monte um jornalzinho semanal, sei lá.
Olha, então 2009, Ângelo Rigon com novidades.
Mas o blog ainda é minha prioridade, porque ele me dá um prazer, uma satisfação muito grande. A internet é a maior descoberta que você não fez. É muito legal, é muito legal. Adoro mesmo.
Então hoje a gente conheceu um pouco da vida profissional e também da vida pessoal de Ângelo Rigon.
É, nós gostaríamos de agradecer sua vinda, que você aceitou o nosso convite.
Aceitou o nosso desafio, na verdade, né?
Eu nunca tinha pensado em separar sete músicas, que dá um trabalho danado. Mas parabéns, a ideia de vocês é muito, muito legal.
Espero que a gente não tenha infiltrado demais na sua vida. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença, Ângelo. Você está convidado para voltar mais vezes aqui no nosso programa.
Obrigado, Lisandro e Mayara.
Então, agora para finalizar o programa, a gente vai ouvir a música Mother. Até a semana que vem. Até.
Tocando o Set, o programa de entrevista com trilha sonora.
Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração.
Apresentação: Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Coração.